Boa noite. É realmente uma alegria estar na IBAB sempre. Eu gosto muito, me identifico muito com essa igreja, com o amor à palavra, com o compromisso, com essa visão de missão integral. E se a gente não tivesse um vínculo afetivo muito grande com a comunidade de Jesus que Osmar fundou há 40 anos atrás, com certeza a gente estaria participando dessa igreja. Então, conheço algumas pessoas que já são amigas e é muito bom estar aqui. Por outro lado, é uma temeridade falar depois de uma fala do pastor Ed René ontem, que foi tão importante, tão profunda, tão abrangente. E, além disso, acho que ele tem um dom mesmo de comunicação, né? Então, realmente uma temeridade, mas é na fragilidade que eu estou aqui hoje. E como nós oramos, né, Deus? Minha esperança é que Deus me use a si mesmo, apesar das minhas limitações. Quem estava aqui ontem? Pode levantar a mão. Nossa, bastante gente. Eu falei para o pastor, depois já falei tudo que eu ia falar, porque realmente a minha ênfase, a palavra que eu tinha preparado para trazer hoje, era sobre coerência. Então, acho que Deus quer insistir nisso, nessa questão da coerência, que eu acho que é o essencial, de fato, né? Que a gente pode passar para os nossos filhos. O que eles vão absorver de nós é a nossa vida. Não é o nosso discurso, mas é a nossa coerência de vida. E isso, então, realmente é o mais importante. Eu fiquei feliz que a gente tem a mesma definição de espiritualidade. A espiritualidade, de fato, é amar, para mim, é amar e servir. Então, a gente se apegar cada vez mais a Deus, e à medida que a gente vai se apaixonando por Ele, a gente vai querendo ser como Ele, querer ser parecida com Ele. E a gente vai sendo transformados, né? Muitas vezes a gente acha que a conversão é o ponto de chegada. Bom, agora me converti, pronto. Na realidade, a conversão é o ponto de partida, é o começo de uma caminhada, né? Onde a gente começa um processo de santificação que é para a vida inteira, que não acaba. Então, que bom que Deus é paciente, misericordioso, fiel. Mas é um caminho para a vida inteira. A gente continuar aprendizes a vida inteira. Ah, pediu para me apresentar, vou me apresentar também. Eu sou francês, como vocês podem perceber pelo sotaque, mas brasileiro de coração, porque já estou aqui há 34 anos. E me converti através do Osmar. Vim para o Brasil para trabalhar no Rio e encontrei o Osmar. Ele me evangelizou, foi muito persistente. E Deus teve muita misericórdia de mim. Me converti, aí nos casamos. E a gente fez esse caminho, então, de crescer juntos espiritualmente, de crescer como casal. A gente tem dois filhos. Hoje estou na França, morando na França. Os dois casados com franceses e nós temos três netos. Então, a saudade é grande, a gente procura ir uma ou duas vezes por ano para a França, pelo menos para matar essa saudade. Mas, então, eu estava falando do processo de santificação, né? Que é um processo para a vida inteira. E quando penso na família, a primeira coisa, vocês com certeza sabem disso, que a família é projeto de Deus. Né? A gente vê já em Gênesis, no Éden, Deus falando, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então já é projeto no Éden. E é interessante que o próprio Jesus nasceu numa família, ele podia ter chegado já adulto, sei lá, mas ele nasceu numa família, bebê, viveu todo esse processo. E o ser humano é o ser vivo mais dependente, né? Porque os animais, quando nascem, já têm autonomia, já pode sobreviver. O ser humano não. Ele só sobrevive se ele for cuidado. Ele precisa de amor, de proteção. E, inclusive, um teste foi feito que crianças que estão sendo cuidadas, mas sem afeto nenhum, geralmente se deixam morrer. Porque mais do que o cuidado material, o que o ser humano precisa é desse acolhimento, desse pertencimento. E ele vai se construindo, então, nessa relação com os familiares, né? Primeiro com a mãe, depois o pai entra, e aí a família vai expandindo, e o ser humano, então, se constrói nessa intimidade dos vínculos familiares. Então, a gente vê, Jesus nasce numa família, o primeiro milagre é num casamento, né? De novo, marcando a importância da família para Deus. E a palavra diz que os filhos são herança do Senhor, são um presente de Deus. Deus compartilha conosco o privilégio de sermos co-criadores com Ele de uma nova vida. E a palavra diz que Deus teceu então essa criança no útero da mãe, no meu útero, teceu cada filho. Deus disse sim, quando a substância ainda é informe, quando o óvulo foi fecundado, Deus disse sim, Deus permitiu isso. Então, cada vida que está aqui, mesmo, inclusive, que os pais não quisessem, não tivessem preparados, não tivessem planejado, mas cada vida que está aqui, porque Deus disse sim, na hora da concepção. E Deus, então, não somente disse sim, mas sustentou a gente até aqui, né? E a palavra diz também que, nesse mesmo versículo do Salmo 127, além de herança, eles são flechas. Os filhos são flechas. Ou seja, é um presente, mas não é um presente para a gente guardar para a gente. É um presente para a gente enviar, né? A gente está aí só para ajudar essas crianças a crescer, a se tornarem adultos e soltar. Então, acho que essa experiência do amor paterno e materno é a experiência de um amor de doação, de um amor quase que unilateral. Claro que tem troca, que a gente é muito amado pelos filhos, mas tem uma hora que eles vão embora, que eles vão se apegar a outras pessoas. Né? Claro que o vínculo permanece, que honra pai e mãe, que tem esse afeto, mas eles passam a ter outras prioridades, uma outra vocação que não aquela talvez que a gente sonhou para eles. Ou seja, a gente tem que soltar. Inclusive a palavra diz que quem não aborrecer pai e mãe não pode ser discípulo de Jesus, né? Assim, né? Da mesma forma que realmente para casar a gente tem que deixar pai e mãe, e esses filhos vão ter que deixar a gente para poder casar e construir uma nova família, eles também, para poder seguir a vocação deles, eles têm que ficar livres das nossas expectativas. É normal que a gente tenha expectativas sobre os filhos. Isso significa que a gente está apegado a eles, né? Que a gente se envolve, que a gente investe. Mas eles vão precisar deixar isso para poder encontrar a vocação deles, que é independente daquilo que a gente pode ter sonhado para eles. Então, esse amor, assim, de doação, esse amor, eu diria, incondicional, talvez seja o mais próximo de um amor incondicional que a experiência humana permite ter, né? Porque o amor marido-mulher é um amor de reciprocidade, mas esse amor é um amor em que a gente, né, não é um amor possessivo, a gente tem que soltar. Então, por isso que até Deus usa essa mesma imagem para falar do amor dele por nós. Porque Ele nos ama de forma incondicional e não de forma possessiva. Ele nos deixa livre de escolher o nosso caminho. Né? E Ele nos aguarda, Ele aguarda que a gente chegue perto. Ele aguarda que a gente volte para casa. Ele nos aguarda para nos abraçar, para nos perdoar. Um Deus que tem prazer em perdoar. Então, por isso que assim, é a referência talvez mais próxima que a gente tenha. Né? Esse amor, acho que é o amor... O amor para os filhos é um amor que vai ampliando a nossa capacidade de amar. À medida que eles vão crescendo, que eles vão, às vezes, fazendo malcriações, fazendo escolhas diferentes da gente e tudo, a gente tem que aprender a amar incondicionalmente. E isso nos ensina, né? Esse amor, então, de doação. E os filhos, eles precisam basicamente de duas coisas, de ninho e de asas. Né? Se a gente usar essa metáfora, quer dizer, ninho, esse aconchego, se sentir pertencer, se sentindo fazendo parte, bem-vindo, acolhido, mas ao mesmo tempo espaço para crescer, né? Asas, liberdade para poder sair. Então é importante ficar, dosar isso. Né? Tem famílias que têm muito ninho e pouca asa. Famílias muito aglutinadas, em que as pessoas ficam muito codependentes umas das outras. Não conseguem se relacionar com outras pessoas, não ficam muito voltadas para dentro da família. A família é muito fechada. Mas, por outro lado, tem famílias onde os filhos são empurrados para fora do ninho o mais cedo possível, porque os pais querem continuar a vida deles e fazer as coisas deles e querem ficar sem responsabilidade dos filhos. Então, ficam, né, tem família onde os filhos são levados a amadurecer antes da hora, se tornar adulto antes da hora, assumir responsabilidade antes da hora. Às vezes, até assumir papéis de pai e mãe, quando os pais não assumem. Então, isso, né? A gente, como equilibrar isso? Essa coisa do aconchego, do carinho, da aceitação, do acolhimento, mas também do espaço para crescer, do espaço para ser diferente, do espaço para fazer as próprias escolhas, espaço de autonomia. Isso a gente vai aprendendo no caminho, né? Porque cada filho é diferente. E com cada filho a gente vai ter uma maneira de lidar diferente. Uma outra coisa que, como terapeuta sistêmica, eu gosto de falar é que a família é como um mobile. Quando a gente mexe com uma peça da família, mexe com todos. Né? Porque a gente tem vínculos tão fortes, tão próximos, que o que afeta um membro da família acaba afetando todos os outros. Por isso que eu, por exemplo, em terapia, eu não atendo crianças sozinhas, eu só atendo com a família. Porque mesmo se a questão que está sendo tratada ali não tem origem na família, essa situação afeta a família inteira. E a família vai ter que aprender a lidar, não só a criança. Né? Então é importante realmente poder olhar para a família como um todo. Mas nessa família, a base é o casal. Né? O que sustenta a família, o que dá realmente estabilidade, o que dá referência para a família é o casal. O casal, para os filhos, é a referência do masculino e do feminino, o que é ser homem, o que é ser mulher, mas é também a referência do que é ser casal. E é na relação do casal que os filhos vão perceber essa questão do amor, como se expressa o amor, como que a gente lida com o conflito, como que a gente lida com o perdão, como que a gente lida com as diferenças. Então, o casal é realmente a referência para os filhos, né, de relacionamento. Então, essa noite eu queria focar quatro princípios para a família, mas antes eu vou falar um pouco de quatro empecilhos para a família, quatro coisas difíceis que a gente precisa lidar. A primeira coisa, esse mito da família cristã perfeita. Até o pastor Ed mencionou isso ontem. Mas, assim, esse mito de ser uma família perfeita é um fardo enorme. E é um fardo que vai gerar ou hipocrisia, a gente vai colocar máscaras, ou um grande sentimento de frustração, de culpa. Porque a gente não vai poder ser uma família perfeita, nós não somos perfeitas. Da mesma forma que todo ser humano tem luz e sombra, a família também vai ter luz e sombra. É normal. É ser uma família normal. Uma família que está aprendendo a amar. Então, essa expectativa de perfeição, essa idealização da família, nos impede de desfrutar do possível. Por exemplo, a idealização dos pais faz com que a gente quer realmente pais perfeitos. Quando a gente abre mão dessa expectativa, a gente pode desfrutar dos pais reais que a gente tem, que têm suas limitações, mas também têm suas coisas boas, essa herança positiva dos pais. Então, abrir mão desse mito, abrir mão da perfeição, permite viver o real, o possível. E isso é importante. A gente precisa reconhecer também esse mito do amor materno, né? Esse amor de mãe, é como se o amor de mãe fosse realmente perfeito. Até essa semana saiu na Veja uma entrevista de uma francesa, Elisabeth Badinter, que estava dizendo que muitas mulheres estão deixando de ter filhos por causa desse mito, porque não querem mais ter sobre os ombros essa exigência de perfeição, então preferem não ter filhos do que ter que entrar naquela exigência, naquela coisa, né, de se sacrificar e de abrir mão da vida em prol dos filhos e tal. Eu acho que a gente tem um terceiro caminho, que é ser uma mãe aprendiz, está aprendendo a amar, que não é perfeita, que não ama todos os filhos iguais, isso também é um mito, porque cada relação é única, cada filho é único, veio no momento único, e a gente se relaciona de forma única com cada filho, então não tem essa. Inclusive, eu acho que essa comparação, quem que ama mais, a mamãe ou o papai ou a mamãe, ama mais tal filho, é muito ruim, porque justamente Deus fez pessoas únicas para que a gente não pudesse comparar. Se cada um é único, como a gente vai comparar? Eu sou mais único que você? Então, cada relação é diferente. E, inclusive, pode haver aproximação ou distanciamento conforme o momento, a etapa da vida da criança. Né? A gente pode ficar mais próximo em uma certa etapa e depois se distanciar, e daí ficar mais próximo de outro filho. Essas relações, elas se constroem. Elas são dinâmicas. Não são uma coisa estática e definitiva. Precisam ser cultivadas, e à medida que a gente vai cultivando, vai tendo retorno. Então, cada filho é diferente, a relação com cada filho é diferente. Cada pessoa é uma obra-prima única, mas em processo de restauração, em obras. Nós estamos em obras, né? Deus não terminou a obra de restauração que Ele começou nas nossas vidas. Então, a gente precisa olhar com esse olhar de acolher o ser humano limitado e falho que eu sou e que cada um na família é. Um outro mito, que é um empecilho muito grande, que é um fardo enorme, esse mito assim, do bom manual que produz uma família feliz. A gente teve muita influência dos Estados Unidos, principalmente no meio evangélico, né? E acho que a mente americana funciona assim, 10 métodos, 10 lições, né? É um manual para construir as coisas, fazer em casa e tal. E daí ficou aplicando isso também ao ser humano. Então, 10 passos para ter uma família feliz. Não é assim. Isso aí também o pastor Ed mencionou ontem. Porque cada ser humano é único, nós somos um mistério, nós não somos máquinas. Que responde de forma linear, estímulo-resposta. Se fizer isso, a resposta vai ser aquilo. Nós somos um conjunto complexo de coisas, de talentos, de dons, de heranças. E aí, numa mesma situação, cada um vai reagir de forma diferente. Até interessante, essa experiência foi feita analisada por Viktor Frankl nos campos de concentração, onde as pessoas submetidas exatamente às mesmas condições reagiam de forma diferente. Um se deixava morrer, outro fazia uma aliança com o inimigo, outro se tornava um herói. Né? Então, cada um, em função do seu repertório, dos seus recursos, ia reagir de forma diferente. Então, não pode ter um manual. Até porque, de fato, cada filho vai ser diferente. Nós somos imagem de Deus e nós temos esse chamado, como família, de refletir também essa presença de Deus entre nós. Né? A palavra diz isso, refletir a aliança que Deus tem com os homens. Né? Quando Paulo fala grande, fala do homem e da mulher, fala grande esse mistério, mas eu me refiro a Deus e à igreja. Então faz um paralelo entre a relação minha mulher e Deus e a igreja. Duas alianças. E é a gente poder refletir esse amor de Deus. Até porque o chamado realmente é muito grande, né? Não é apenas amar o outro como a mim mesmo, mas é amar o outro como Cristo me amou. que eu só vou conseguir através de Cristo. Então, esse processo, de novo, de ser aprendiz, de buscar, a partir da relação com Deus, discernimento, sabedoria, de ser dependente de Deus, de aprender com Ele, de reconhecer nossos erros, de aprender com os erros. Mas é muito mais saudável e libertador do que estar debaixo de um manual, tentar cumprir regras e ver que o resultado não dá certo. Só vai gerar frustração. O terceiro ponto que o pastor Ed também mencionou ontem, terceiro empecilho, terceiro fardo que a gente carrega, é a questão da herança familiar. A palavra fala do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, que precisou do sangue de Cristo para nos libertar. Mas como que a gente se liberta? Tem umas teorias por aí dessa quebra de maldição, fazer um ritual. Isso aí não tem nenhuma base bíblica. Não tem na Bíblia um ritual de quebra de maldição. A gente sabe na Bíblia como que a gente lida com o pecado. É reconhecendo, confessando e mudando. É responsabilidade nossa. Então, mesmo que tenha alguns padrões distorcidos que eu tenha herdado da minha família, não é de forma mágica que eu vou ficar livre deles. Eu vou precisar identificá-los, reconhecê-los, confessá-los e aí assumir essa responsabilidade de mudar. Pedir para Deus força, para mudar. Então, esse versículo é um versículo que me emociona, é um versículo de Números 14, 18, quando fala justamente que o Senhor é longânimo e grande misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o que Deus visita essa iniquidade para quê? Para perdoar. Deus quer perdoar, Deus quer libertar. Mas a nossa parte é reconhecer, é admitir, é confessar. E é interessante que a psicologia moderna, por exemplo, descobriu, a sistêmica descobriu que precisa de 3 gerações para fazer um esquizofrênico. 3 gerações de mensagens duplas, truncadas. Ou seja, você falar alguma coisa e agir de forma contrária, ou expressar emoções contrárias. E aí essa mensagem dupla vai meio que desorganizando o ser humano, daí passa dos pais para os filhos e na terceira geração acaba gerando. Não é uma coisa automática, porque o ser humano é um mistério. Mas fala dessas coisas herdadas que não são tratadas e que se perpetuam. Então, por isso, mais um motivo para a gente se santificar a favor dos filhos. O processo de santificação é uma resposta nossa ao amor de Deus. É uma forma de expressar o meu amor a Deus. Mas se o meu amor é tão pequeno que não me motiva o suficiente para mudar, pelo menos pelos meus filhos, eu posso ser motivada para trabalhar essa herança, para não perpetuar esse mal, para não transmitir a eles o mal que eu recebi dos meus pais. Eu sou responsável por isso, para não dar continuidade a esse mal. O quarto ponto é que nós estamos vivendo num mundo, a palavra diz, que jaz no maligno, em 1 João. E esse mundo, então, é um sistema que funciona a partir da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então, nós fazemos parte, somos gerados dentro desse sistema que nos condiciona desde pequenos. É só ver a televisão. A televisão, a gente é bombardeada a consumir cada vez mais. E assim, a mensagem é, se você não tiver aquele objeto, você não vai ser feliz, você não vai ser valorizado, você não vai ser reconhecido. Então, o que deu? A concupiscência da carne é aquela coisa do hedonismo, o meu prazer primeiro, não importa as consequências. Eu tenho que pensar em mim, eu sou mais eu, e viver o presente e fazer o que eu o que o meu desejo manda. Concupiscência dos olhos é essa coisa de olhar e querer possuir, né? Então, o que gerou o quê? O consumismo. Então, a televisão usa isso, né? Mostra, assim, para os homens, né? O carro é sempre uma mulher quase pelada perto e a mensagem subliminar é: se você tiver esse carro, as mulheres vão cair nos seus braços, né? Você vai ser o objeto de desejo das mulheres. E os homens, sem mesmo refletir, vão atrás disso, né? Mas isso em todas as áreas, porque esse sistema precisa de consumidores compulsivos. Então, a gente é estimulado, desde pequeno, a consumir cada vez mais, né? E como o consumo não vai suprir a nossa necessidade de afeto e reconhecimento, a gente sempre, né, tem que ir atrás. E, finalmente, a soberba da vida, que é essa coisa de aparecer, né, de me destacar, de ter sucesso, que deu toda essa coisa da competição, né, realmente de querer sempre mais, 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 mais. Porque o mundo diz: você vai ser feliz e valorizado se. E aí sempre tem um se, sempre tem uma condição. E eu sempre corro atrás dessas coisas, né? Mas acho que é importante a gente perceber que nascer de novo significa romper com essa escravidão desse sistema, né? Deus nos tira das trevas e nos leva para o reino do amor, onde tudo é de graça. Então, é reconstruir a minha identidade em Deus. O meu valor não depende do que eu tenho, do que eu faço, da minha aparência, mas ele é dado de antemão por Deus. Eu sou filha, não preciso fazer nada para merecer ser filha. Aliás, eu não mereço. Não há nada, como diz o Felipe Jansen, né? Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Mas também nada que eu faça vai fazer Deus me amar menos. Então, é dado, é incondicional. Eu só preciso assimilar isso. Então, o meu valor é imenso, é o sangue de Cristo derramado na cruz. Meu status é de filha de Deus, amada pelo Pai, né? E capacitada pelo Espírito Santo. Não preciso mais nada. Então, até acho que é interessante a gente analisar um pouco as nossas orações, porque muitas vezes a gente ainda busca provas do amor de Deus, a gente ainda fica pedindo um monte de coisas para Deus, quando na realidade ele já deu o que era mais importante, que é o seu próprio filho. Se eu tiver realmente internalizado isso, que mais que eu preciso? A tua graça me basta, né? Então, quando a gente vive assim, na dependência do reconhecimento dos outros, na dependência da valorização, isso significa que a nossa identidade ainda está muito frágil. Que a gente ainda não reconstruiu a nossa identidade nesse vínculo com Deus. Porque a gente fica à mercê dos outros. Mas quando a gente reconstrói, a palavra diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Deus nos comprou com o seu sangue para nos libertar dessa escravidão. E aí assumir essa identidade me liberta mesmo da expectativa que o mundo gera sobre mim, né? De sempre procurar mais e mais e mais e mais. Então, até a gente, todo dia estava conversando e lembrou desse versículo, né? Provérbio 27:7 diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Se eu tiver faminta, se eu tiver carente, eu vou me apegar a qualquer coisa que o mundo me oferecer para ser reconhecida e valorizada. Mas se eu tiver arraigada no amor de Deus, essas coisas vão me parecer realmente migalhas. Eu não preciso delas. Não me atraem mais. Então, nesse sentido, ser cristão é ser contra a cultura. É realmente romper com esse sistema para viver uma vida diferenciada. Outras bases. Agora, semana passada eu estava lendo um artigo da Eliana Blum na revista Época, e ela coloca assim: a crença de que a felicidade é um direito tem tornado despreparada a geração mais preparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia. Despreparada porque despreza o esforço. Foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade. E não foi ensinada a criar a partir da dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior, teve acesso à cultura e à tecnologia. Mas cresceu com a ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito. E tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismo para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues. É como se os filhos nascessem e imediatamente os pais já se tornassem devedores. Para estes, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustração? Não é importante que os filhos compreendam, como parte do processo educativo, duas premissas do viver, a frustração e o esforço, ou a falta e a busca, duas faces de um mesmo movimento? Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito. Não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Se a felicidade é um imperativo, como falar de dor, de medo, de sensação de se sentir desencaixado? Se os filhos têm o direito de ser felizes simplesmente porque existem, e aos pais caberia garantir esse direito, que tipo de relação pais e filhos podem ter? Como seria possível estabelecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Então, acho que é importante isso, realmente é um sinal dessa geração aí, esse achar que tem direito ao sucesso, à felicidade. E o que a Bíblia nos diz é que a felicidade não é um direito, é um fruto de quem dedica a sua vida a Deus. A gente pode ver do Sermão do Monte, Jesus falando, felizes o quê? Os humildes, felizes os que choram, felizes os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e até os perseguidos, E é interessante que essa palavra felizes, no original, que Jesus usa, no original é a caminho, no bom caminho, na direção certa. Então fala de duas coisas, que a felicidade não é ausência de sofrimento, a felicidade é fruto justamente dessa disposição de se doar, de servir a Deus, de amar. É fruto, é consequência. E vai incluir uma dimensão de sofrimento. Até para Deus, nos amar significou estar disposto a sofrer. Que a palavra diz que Deus derramou o seu sangue antes da fundação do mundo, Cristo. Ou seja, antes de nos criar, Cristo já se ofereceu para nos resgatar. Então, amar significa estar disposto a sofrer. Mas é um sofrimento que não é inútil, que não é estéril. Porque, inclusive, Cristo passou adiante de nós e ressuscitou, e o mal não prevalecerá. Ele já venceu o mal. Então, o sofrimento vai depender de como a gente lida com ele. Se a gente lida de uma forma distorcida, longe de Deus, esse sofrimento pode gerar depressão, amargura, ressentimento, nos tornar, então, pessoas frustradas, amargas. Mas o sofrimento em Deus, ele vai gerar crescimento, vai ampliar nossa capacidade de amar, vai gerar compaixão com a dor do outro, vai nos tornar mais humanos, vai nos tornar mais afetivos. E você pode ver ao redor de você, as pessoas mais felizes não são as pessoas que tudo deu certo na vida delas. São pessoas que têm essa generosidade, essa capacidade de doação. São pessoas que, de fato, estão arraigadas em Deus e que transbordam desse amor. Então, não é circunstancial. Depende de onde está a tua raiz, né? Onde está a tua essência. Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente lembrar. Agora, eu queria falar um pouco de quatro princípios norteadores, né? Primeiro princípio é amor e temor, o equilíbrio. Né? A palavra diz, no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer os seus segredos. Ou seja, Deus se revela de forma íntima para quem chega com reverência, com respeito, reconhecendo que Deus é soberano, né? Reconhecendo essa gratidão, essa adoração a Deus. E eu creio que muitas vezes a gente pode correr esse risco de desequilibrar isso. A gente fala muito do amor de Deus e a gente fala muito pouco do temor a Deus. Até porque... eu acho que assim, a herança, né, dos antepassados, a herança da Igreja Católica, que foi muito assim, usar essa coisa, Deus vai te castigar, Deus pune, Deus. Então a gente não quer incorrer nesse risco. Então a gente vai para o outro extremo. A gente fala muito do amor, da misericórdia, da graça, mas a gente não fala do temor. E eu vejo isso um pouco refletido no conteúdo das músicas que se cantam na igreja. Não nessa igreja, mas em geral, na igreja evangélica. Músicas que revelam-se uma falta de temor muito grande. Primeiro porque falam coisas irreais, né? Tipo, eu não vacilo. Quem que tem coragem de dizer para Deus, eu não vacilo? E acho que isso é uma música de louvor. Ou então, sempre te adorarei. Não é verdade. A gente sabe que a gente não adora sempre. Então, o que que a gente... Isso é o fato de cantar coisas que a gente não vive, que são irreais, acho que é uma falta de temor muito grande. Se a gente for olhar na Bíblia, teve uma situação em Atos, né, de Ananias e Safira, que por muito menos eles caíram mortos, porque foram pegos numa mentira. E aí a palavra diz que o temor, né? O pessoal ficou com muito temor. Então eu acho que a gente esqueceu um pouco dessa coisa do temor, da reverência, do respeito. Desse Deus que a gente... Como que a gente consegue chegar para Deus e cobrar coisas de Deus? O Senhor tem que fazer aquilo. O decreto. Né? Assim, quem eu acho que eu sou? Será que eu acho que Deus me deve alguma coisa? Quem a gente é para dizer para Deus o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer? A gente pode falar do nosso desejo. Mas a gente querer impor para Deus uma agenda que é nossa, isso é muita falta de temor. Então, na realidade, eu estou falando isso porque... tem a ver com que imagem de Deus a gente passa para os nossos filhos. Né? É um Deus Papai Noel que está aqui para me abençoar, para fazer as minhas vontades, para me paparicar, para me proteger do sofrimento, para, né, tornar a minha vida cor-de-rosa. Ou o outro lado, que era o de antigamente, aquele Deus bicho-papão, né, que está aí para me castigar, para me... Mas é nem uma coisa nem outra. Esses são os dois extremos. A gente tem que aprender a equilibrar isso, essa coisa do amor de Deus, que é incondicional, mas ao mesmo tempo do temor ao Senhor, do respeito, da reverência. Eu estou aqui para servir a Deus e não o contrário. Né? Mas pouco a pouco a gente vai invertendo isso. E realmente o conteúdo das nossas orações e o conteúdo das músicas que se cantam por aí, acho que revelam bem isso. Agora, essa intimidade de Deus, onde eu encontro Deus? A palavra diz que eu encontro Deus, a palavra diz, se você quiser orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, né? E Deus que vem em secreto te recompensará. Eu encontro Deus no meu coração, quando eu olho para dentro, né? E que de fato construo um altar, eu reconheço esse altar dentro de mim, né? E Deus me aguarda ali, para me acolher, para me abraçar, para conversar comigo. Isso é um lugar onde eu encontro Deus, no secreto, na intimidade, na transparência, na verdade. O outro lugar onde eu encontro Deus, interessante, é no outro, né? A palavra diz, quando eu tive fome, me deste de comer, né? Tive sede, me deste de beber, eu fui preso, me visitaste. Então, ali eu encontro Deus também. Porque Deus se identifica com o necessitado e quando eu vou servir, encontro Deus. É interessante que Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim, os pobres me dão uma oportunidade de expressar o meu amor a Deus. Então, eu não estou fazendo um favor para os pobres. Eles que estão me ajudando a encontrar Deus. Eles que estão provendo uma oportunidade para eu encontrar Deus. É diferente, né? Inverte. Então, a gente encontra Deus na intimidade e no serviço. E, de fato, também é importante esse equilíbrio, né? Porque uma verdadeira devoção, ela vai gerar ação, compromisso, envolvimento com a obra de Deus, com o reino, com a justiça. Por outro lado, uma ação sem devoção é inútil. A gente vai se desgastar muito, a gente vai se frustrar e a palavra diz que é estéril. Se não tiver amor, não adianta. Então, essa devoção é o ponto de partida, né? E nesse sentido, então, o que, que a palavra nos diz em Deuteronômio 30, 20? Né? Desse primeiro ponto, do amor e temor. Né? O nosso papel na nossa vida e na nossa vida com os filhos é ajudar esses filhos a amar a Deus, dar ouvidos à sua voz e apegar-se a Ele. Né? Acho que isso foi bem enfatizado ontem pelo pastor Ed René. Não é só as obras de Deus, é apegar-se a Deus. Esse apegar, esse apaixonar, né, que precisa ser renovado a cada geração. Porque senão os pais podem estar apaixonadíssimos, mas aí a geração seguinte vai ficar morna e a geração, a terceira, então, vai ficar fria. Então, se não houver uma renovação dessa paixão a cada geração, Esse compromisso com Deus vai esfriando e a gente vai ficando de novo à mercê desse sistema do mundo que vai nos engolir de novo. Então, amor e temor, equilibrar isso, né? Naquilo que a gente passa aos nossos filhos. Inclusive, o temor é o princípio da sabedoria, a base da sabedoria, né? E aí, esse processo de aprender a ouvir a Deus. É interessante essa palavra, ouvir, porque vem do latim ob audire, que deu a palavra obediência. Quando ouço verdadeiramente, de forma profunda, deixando essa palavra chegar no meu íntimo, eu vou ser movida a obedecer. Né? Então, ouvir com profundidade vai me levar realmente à obediência. E para ouvir, eu preciso fazer silêncio, o que é contra a cultura no meio que a gente vive. Né? Então, eu vou precisar de um espaço, de um tempo, eu vou precisar reservar esse silêncio, esse momento de silêncio, para poder ouvir mais profundamente. Ouvir a Deus, ouvir a mim mesmo, para daí estar receptivo para o outro. O silêncio me ajuda a me perceber, a perceber o meu coração, o que está no meu coração. E me ajuda a perceber Deus falando, que muitas vezes Deus se revela através de um sussurro, um sissio. Se eu não tiver em silêncio, eu não vou conseguir perceber, ouvir. Interessante a respeito disso, que estava lembrando de uma experiência da Françoise Dolto, que é uma psicanalista francesa, cristã, mas ela estava dando uma supervisão para uma escola no campo que aglutinava-se, que reunia crianças problemas, crianças que já tinham sido expulsas de várias escolas, que ninguém aguentava. E aí essa escola quis fazer uma experiência com essas crianças de ressocialização. Então, essas crianças brigavam muito entre si, sempre tinha conflito, e foram pedir ajuda para a Françoise Dolto, e ela falou, bom, então vamos fazer o seguinte, uma vez por semana, quando tiver alguma briga, você pede para parar, e você fala que uma vez por semana vai ter um tempo determinado, uma hora, duas horas, em que a gente vai reunir todo mundo e a gente vai falar sobre esses conflitos, vai tentar resolver esses conflitos. Então, eles fizeram isso. Aí as crianças tiveram que segurar a emoção, a frustração, a raiva, tá? Aprender já um pouco, né? Lidar com essas emoções para poder falar sobre essas coisas no dia da reunião. Já aprenderam, né, a se segurar um pouco mais. Mas mesmo assim, as reuniões viravam-se bate-boca, discussão e tal. O resultado não era o que eles queriam. Então, ela teve uma ideia brilhante. Ela falou, olha, vamos fazer o seguinte. Antes de cada reunião, 5 minutos de silêncio. A criança responsável pela reunião vai colocar lá um negócio de areia, né? E 5 minutos de silêncio. Fez toda a diferença. Porque nesses 5 minutos, cada um teve que olhar para dentro de si, pensar no que ele queria falar, no que ele queria dizer, no que ele, né, nos problemas que ele tinha e tal. E já foi lidando com o seu próprio coração na hora de falar. Foi muito diferente. Então, acho que isso é uma regra que a gente devia usar em casa. Na hora do, né, que a gente começa a se exaltar, vamos ficar um pouco em silêncio. Vamos nos centrar novamente. Daí a gente volta a conversar de uma outra forma. Então, o silêncio é terapêutico, ele nos ajuda a nos organizar, ele nos ajuda a nos colocar na presença de Deus, ele nos ajuda a interiorizar um pouco esses recursos que a gente tem em Deus. E é interessante quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, está lá em Marcos 12:29, o que ele respondeu? Ele não respondeu amar, ele respondeu, ouça Israel. Primeira coisa é ouvir. E a partir desse ouvir, aí você vai amar. Né? Então, esse equilíbrio, né, de amor e temor. O segundo, que é uma consequência, é essa coisa de ser. Deuteronômio 11:18 diz, ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração. Então, para que essas palavras estejam no meu coração, eu preciso internalizá-las, eu preciso olhar o que está no meu coração. Né? Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, eu preciso olhar para dentro. O que está no meu coração? É raiva, é ressentimento, é mágoa, é culpa? Preciso olhar para dentro e limpar. Como que a gente limpa? De novo, confessando, derramando, né, a minha ansiedade diante de Deus e a paz que excede todo entendimento encherá o meu coração. Então, esse processo da gente se esvaziar dessas emoções que nos fazem adoecer, para a gente se encher de amor, alegria, paz, longanimidade, estar cheio do Espírito. Esse é um processo que requer essa atenção para dentro de mim. Né? Sonda-me, ó Deus, ensina-me, ajuda-me a enxergar se há em mim algum caminho mau. Né? E para que eu meditar, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Como que eu vou saber se eu não sei o que está no meu coração? O que está no meu coração? É louvor, é adoração ou é frustração, mágoa, murmúrio? Então, eu preciso olhar para dentro desse coração, preciso assumir essa responsabilidade, né? Porque, na realidade, essa aquilo que está no meu coração é o que eu vou passar para os meus filhos. Né? Como foi falado, da boca fala do que está cheio o coração. O que vai valer para eles é o que tiver no meu coração. Né? Pastor Ed René lembrou do John Maxwell. Né? Ensinamos o que sabemos, mas geramos o que somos. Então, por isso, a responsabilidade é olhar para dentro do meu coração e de fazer esse exercício, então, de limpeza interior, né? De essa faxina interior. Essa responsabilidade daquilo que eu abrigo em meu coração, daquilo que eu dou espaço dentro de mim, que eu alimento dentro de mim. Que emoções, que pensamentos. Diante de Deus, no silêncio, isso vai sendo revelado. É como um espelho, onde Deus vai me mostrando essas emoções e sentimentos, para que possam ser tratados. Então, precisa começar por mim, porque aquilo que eu fizer comigo, isso eu vou poder passar para os meus filhos. Né? Isso vai automaticamente ser passado para eles. E isso, de novo, é contra a cultura. Priorizar o ser é contra a cultura, porque a cultura nos empurra no ter e no fazer. Aí não sobra tempo para silêncio, para meditação, para autoexame. Mas a gente precisa realmente resistir, né? Resistir. O terceiro princípio, então eu falei, amor e temor, ser, cuidar do meu coração, viver, né? Deuteronômio continua no versículo 19, dizendo, ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Também o pastor Ed lembrou ontem. Então, isso mostra que o que importa, a gente fala muito de qualidade de tempo, mas é também quantidade de tempo, é disponibilidade, estar perto, conviver. E como a gente não sabe conviver, eu fico abismada de ver. Muitas famílias têm televisão em cada quarto. Chega em casa, já vai cada um para o seu quarto vendo televisão. Muitas vezes não tem mais refeição em comum. O lazer é ir para o shopping. Quer dizer, não convive. Né? Não sabe mais, não sabe brincar com os filhos, não sabe conversar. Os filhos não sabem conversar porque é tudo por, né, assim, onomatopeia, todas umas coisas truncadas que eles estão acostumados a conversar no computador, na internet. Então, essa coisa de parar para conversar, essa coisa de brincar, de ter tempo junto, de jogar a conversa fora, de curtir. Né? E é tão importante isso. Eu acho assim que, se eu fizesse um meia-culpa do... A partir da nossa experiência com os nossos filhos, eu diria assim que, se eu soubesse, eu teria gasto menos tempo em educar e mais tempo em curtir, em celebrar, em desfrutar. A gente fica tão preocupado em educar, em corrigir, né, em cobrar. E, na realidade, o melhor da gente se aflora diante de alguém que nos ama incondicionalmente. Então, a cobrança, o dedo apontado, isso aí só reforça o negativo. Mas o acolhimento, poder assim, reconhecer as qualidades, reconhecer as capacidades, reconhecer o crescimento, reconhecer a obra de Deus na vida do outro, tudo isso vai gerando crescimento. Quanto mais a gente dá ênfase na luz, mais a luz vai resplandecer. Então, como é importante esse tempo de qualidade juntos. Um tempo sem cobrança, né? Sem falar do funcional, você fez isso, você fez aquilo, que nota você tirou na escola, vamos fazer o dever de casa. Sem isso, um tempo sempre só para curtir, estar junto. Isso é importante. Então, viver é ensinar na vida, no dia a dia, no exemplo. Ensinar o quê? Ensinar a enxergar Deus no seu caminho, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa coisa de estar na presença de Deus que é terapêutico, isso fala no Salmo 16. para a minha alma, para o meu corpo e até para o meu espírito, de me perceber na presença de Deus. Então, assim, manifestar que Deus é bem-vindo quando a gente está junto. Não apenas agradecendo na hora da refeição. E muitas vezes a gente agradece, se fecha os olhos, faz uma careta, né? Quando na verdade podia olhar e falar, poxa Deus, obrigada por essa comida tão gostosa, tão cheirosa, por essa carne, por esses legumes. Poder orar de olhos abertos, né? Deus participar da nossa vida, a gente perceber a presença de Deus no nosso meio. Não, a gente, é interessante que muitas vezes a gente compartilha uma série de coisas e daí, agora vamos orar, como se Deus não tivesse ouvido o que a gente compartilhou. Né? Então, assim, acho que a gente tem que ter esse cuidado de não transmitir religiosidade, mas de transmitir vida. Deus presente no dia a dia, na nossa vida, Deus participando. O que, que a gente pode mais ensinar? Agradecer, a ser grato. É interessante que uma outra psicanalista, Melanie Klein, ela escreveu um livro que chama Inveja e Gratidão. E ela diz assim que a gente tem uma tendência natural, alguns para inveja e outros para gratidão. E você pode ver que tem algumas pessoas que estão sempre se comparando com os outros, sempre achando que a grama do outro é mais verde, né? Mais verde. Então, mas reverter isso, né? Desenvolver um espírito de gratidão. Se você pega um copo e enche até a metade, algumas pessoas vão ver meio cheio e outras vão ver meio vazio. Então, como enxergar meio cheio? Né? Como desenvolver esse olhar? Olhar os recursos, olhar as possibilidades, olhar aquilo que Deus já fez. Mas quando a gente não desfruta e não usufrui, a gente fica na carência e quer sempre mais e mais e mais e mais. Né? Então, esse espírito de gratidão é importante. E eu diria, além de enxergar Deus e ser grato, é enxergar, procurar enxergar com o olhar de Deus, através de Deus. É interessante que o Rubem Alves, ele fala isso, né? Como olho, que só é olho se for transparente, Deus se dá transparente e invisível, para que através dele possamos ver a vida com novos olhos. Isso está em Creio na Ressurreição do Corpo. E o C.S. Lewis, ele fala assim, creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele vejo todo o resto. Então, essa coisa de poder enxergar a partir da nossa fé, a partir desse olhar amoroso, acolhedor, benevolente, gracioso, paciente, procurar enxergar dessa forma. Então, a gente aprende num processo, né? À medida que a gente está ensinando os filhos e vivendo e crescendo nessa intimidade com Deus, a gente também aprende com eles, porque inclusive a palavra diz que quem não se fizer como criança não pode entrar no reino dos céus. Eles têm muita coisa a nos ensinar, não só coisas para aprender. Eles nos ensinam a transparência. Eles nos ensinam a criatividade, a curiosidade, o ousar. Eles nos ensinam, muitas vezes, senso de justiça. Eles nos ensinam essa capacidade de perdoar, muitas vezes, muito maior do que a nossa. Então, aprender com eles também, né? E realmente buscar esse tempo de qualidade. O Newton Bonder, falando do Shabbat, ele diz assim, o dia de não trabalhar não é o dia de se distrair, literalmente, ficar desatento. É um dia de atenção, de ser atencioso consigo, e eu acrescento, com a família. A pergunta que as pessoas se fazem no descanso é, e o que vamos fazer hoje, já marcadas pela ansiedade? A gente está tão viciados em fazer, no ativismo, que a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente não consegue apenas ser, estar junto e celebrar. Então, amor e temor, ser, viver e finalmente servir. Eu acho que justamente um contraponto a essa geração que está procurando a felicidade, né, e achando que isso é um direito e que tudo tem que chegar assim de mãos beijadas. Não. Nós somos criados para louvar Deus com as nossas vidas, isso é um estilo de vida, e isso vai nos levar a servir. E servir significa não apenas sofrer, como eu falei, mas significa assim, essa disposição de meio que se rasgar para abrir espaço para o outro. Né? Que a gente tem essa tendência egoísta, egocentrada, e a gente precisa rasgar isso para poder se relacionar numa relação de doação. Interessante, né, que a palavra diz que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Da mesma forma, se a gente não se rasgar para se vulnerabilizar, para acolher o outro, para se relacionar com o outro, sabendo que o outro eventualmente vai me machucar, está disposto a correr esse risco e lidar com esses desencontros, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar só. E está cheio de gente só, porque tem medo de amar, tem medo de sofrer, tem medo de se machucar. Mas se a gente estiver enraigado no amor de Deus, a gente sabe de onde vem, a gente sabe para onde a gente pode voltar. A gente não precisa ter medo da rejeição, dos desencontros, dos conflitos, porque a gente pode encontrar esse acolhimento, essa cura, esse colo em Deus. Então a gente pode correr esse risco. Então o processo de servir, e é servindo que a gente ensina os filhos a servir, né? Tome sua cruz e siga-me. Cruz sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre o narcisismo, individualismo. Essa cruz que me torna pessoa, gente. Essa cruz que me ajuda a me tornar humana. E esse Deus, então, que me convida para amar. Para essa grande aventura do amor. Essa grande aventura de ser transformados nas relações. Então é isso que eu queria deixar com vocês, né? Amar e temer, no sentido de reverência. Ser, viver e servir. Eu acho que se a gente fizer isso, se a gente crescer nisso, porque a gente é aprendiz, né? E a gente está a caminho, a gente é feliz no caminho, porque Deus supre. Amém.